O tema de hoje nós estaremos falando sobre o fim do mundo, e a Bíblia ensina claramente que o mundo que nós conhecemos, esse mundo, essa criação toda, a primeira criação, será destruída um dia. E isso também é um tema importante da escatologia. A Bíblia diz, o 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Esse texto é muito importante compreender. Como o fim de tudo está se aproximando, está próximo, está quase chegando, isso deve ter um impacto no modo que nós vivemos. Nós devemos estar vivendo agora de uma maneira sábia, criteriosa, e que possamos estar realmente em comunhão com Deus. Por quê? Porque o fim de tudo está próximo. Então veja bem, o fim de todas as coisas. Quando ele diz o fim de todas as coisas, está falando das coisas dessa criação. O fim de todas as coisas dessa criação. Então a Bíblia fala do fim de tudo. Vamos também para 1 Coríntios 15, verso 25, diz, e então virá o fim. Veja só, então virá o fim. O fim vem. E Paulo diz, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ou seja, o fim é na mesma ocasião em que Deus destrói os demônios e o diabo, lançando eles eternamente no lago do fogo. Vamos também para o próximo texto, Mateus 24, verso 6. Jesus disse, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essas coisas mencionadas não indicam que chegou o fim. Mas aí Jesus continua e diz que uma hora vem o fim. Veja o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus diz que o fim vem. Vai haver sim o fim. Ele está falando do fim do mundo, a consumação do século. Vamos olhar agora nas Bíblias, abrindo para Mateus capítulo 13, que é a parábola do joio e do trigo. Porque essa parábola tem muito a ver com essa questão do fim do mundo, e a Bíblia usa em Mateus uma expressão, a consumação do século. O que é a consumação do século? Consumação é o fim, a conclusão, o desfecho do século. Na verdade, no grego a palavra aionos, que é uma palavra que significa tempo, o fim do tempo, o fim das eras, o fim ou consumação do século. E a Bíblia quando fala isso está dizendo basicamente o seguinte, é o tempo da existência do mundo. O mundo não vai existir para sempre. Vai haver o fim. E no fim do tempo, no último dia, quando fecha o tempo, então essa é a consumação do século. É o fim de tudo. Depois da consumação do século, depois do fim do aionos, do tempo, não há mais tempo. Acabou o tempo. Por isso é a consumação do século. E vamos então ler em Mateus 13, verso 24 a 30, a parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isto, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntamente até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui nós temos uma parábola muito simples. A parábola diz essencialmente uma coisa que eles entenderiam bem naquela época, devido ao contato, né, com o trigo e o joio. O joio referido aqui é uma planta que parece muito com o trigo quando é uma planta pequena. Quando os dois crescem, eles são muito iguais. Mas é claro que chega numa certa definição na época da colheita, porque o joio não produz trigo, não produz nenhuma coisa que você pode usar para alimento. É só uma planta, né, sem utilidade. Então o reino dos céus é comparado a um homem que tem boa semente e ele semeia um campo inteiro, uma plantação toda de trigo. Depois disso, um outro lá que quer atrapalhar o trabalho dele, vai lá e semeia também joio. Quando os dois crescem juntos, há uma semelhança, uma aparência, então ele semeia exatamente por esse motivo. Bem, os trabalhadores no campo, os servos, eles percebem logo que tem planta ali que não é a planta certa que foi plantada. Então eles vão lá para o dono do campo e perguntam, e o que o senhor quer que nós façamos? É para a gente ir lá e arrancar tudo, tudo que não presta. E ele diz, não, o que vai acontecer se vocês fizerem isso, é que vocês vão, na verdade, arrancar do trigo também, ao arrancar o joio. Por quê? Porque a essa altura, os dois são muito semelhantes. No final, né, na colheita, que nós realmente vamos poder ver a evidência de que é o quê. Então, ali conclui dizendo que na colheita haveria uma separação e o joio seria queimado, lançado no fogo, e a outra parte seria recolhido no celeiro. O que significa essa parábola? Jesus explica, vamos ler no verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Então vamos notar aqui, a consumação do século aqui é mencionado. Então Jesus diz o seguinte, ele é o dono do campo, ele é o que semeia a boa semente, ele é, então, o dono do mundo, que é o campo. Ele tem no mundo os dele, e também existe no mundo os filhos do diabo. Existem os anjos que estão trabalhando, né, servindo ao Senhor. E os anjos percebem essa situação de um mundo misto, do povo que serve a Deus e o povo que não serve a Deus. E eles dizem praticamente para Jesus o seguinte, olha Jesus, nós estamos vendo essa situação assim horrível que existe no mundo. Se o Senhor quiser, é só dar a ordem que nós vamos lá pôr ordem nessa coisa agora. Nós vamos lá, pegamos esse joio que não presta, não produz fruto, a gente junta todo mundo e vamos com isso para o fogo. E Jesus diz, não, calma, vai ter uma hora para isso, mas não é ainda a hora, porque ainda não chegou a hora da colheita. E até a colheita ainda existe a possibilidade de quem está vivo se arrepender. E por isso, se os anjos arrancarem antes da hora, o que vai acontecer? Eles vão arrancar também alguns que são eleitos que ainda não se converteram. Então ele diz, deixa até na colheita, porque na colheita você vai ver claramente quem está dentro e quem está fora. Ele então conclui dizendo o seguinte, mas a colheita é a consumação do século. O fim do mundo. E no fim do mundo é que Jesus vai separar isso aqui. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus diz o seguinte, do mesmo jeito que, na realidade, as pessoas colhem o joio quando tem no meio da plantação de trigo e jogam no fogo, é isso que vai acontecer quando? Na consumação do século, ou seja, no fim do mundo. O que vai acontecer? Deus vai mandar, então, os seus anjos, e os anjos, então, vão poder fazer aquilo que, de uma certa maneira, já estão meio ansiosos por fazer, querendo pôr uma ordem no mundo. Então, os anjos entram em cena, separam aqueles que não são de Deus, lançam eles no fogo, e os justos, então, entram na posse do reino. E a Bíblia, então, diz que eles entram no reino e resplandecem como o sol. A Bíblia aqui, então, está nos mostrando exatamente esse conceito da consumação do mundo como sendo também o dia da separação, o dia do juízo e o dia em que as pessoas recebem sua recompensa eterna ou seu castigo eterno. E essa frase, a consumação do século, é usada também em Mateus 24 e em Mateus 28. Mas em Mateus 24, verso 3, a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja bem, eles aqui associam essas coisas, a vinda de Jesus com a consumação do século. Pergunta Jesus sobre isso, sobre a consumação do século. Também, Jesus já havia ensinado que ia ter a consumação do século, então já estavam prevenidos, entendendo que haveria mesmo o fim do mundo. Vamos então para Mateus 28, o próximo texto na folha, verso 20. No final, depois da grande comissão, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz, no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui você vê o que é a consumação do século. Jesus vai estar conosco até a consumação do século. O que ele quis dizer com isso? Até o fim do mundo. E existe uma perspectiva herética chamada o preterismo, que ensina que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. Todas as profecias. Não tem nada que é futuro. Jesus não vai voltar mais, não tem nada mais disso aí. Não tem fim do mundo, etc. E essa expressão, conforme pessoas que aderem a esse ponto de vista, a consumação do século, eles querem dizer que é o fim de um período, que no caso seria o período judaico, até o período em que o templo foi destruído em Jerusalém, do ano 70. Agora, veja só que é absurdo isso. Jesus teria então prometido muita coisa para os discípulos, né? Eu estou com vocês até mais ou menos o ano 70. nós já estaríamos, né, quase 2000 anos aí sem ele. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a consumação do século é o fim do mundo. E é muito claro, se você analisar os textos bíblicos que empregam essa expressão. É o dia da separação, em que as pessoas serão lançadas na fornalha acesa, ou as pessoas serão recolhidas para o celeiro, simbolizando o reino de Deus e a vida eterna. Então, a consumação do século é uma expressão usada também na Bíblia. A Bíblia divide a história da humanidade em dois períodos. A Bíblia divide a história da humanidade com o período antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, qual período tem durado mais tempo? O período antes de Jesus Cristo vir ao mundo durou pelo menos 4000 anos. Agora veja bem, o período depois de Cristo vir tem durado 2000 anos. Biblicamente falando, os últimos dias começaram quando Jesus veio e pregou e morreu na cruz e ressuscitou. Ele inaugurou o período bíblico chamado de últimos dias, porque a história do mundo é em duas etapas. Antes do fim, Jesus tinha que vir, então ainda não estava nos últimos dias. Uma vez Jesus veio, cumpriu sua missão, agora, irmãos, nós estamos nos últimos dias. Desde que Jesus veio. Tem gente que diz, será que nós estamos nos últimos dias? Estamos, com certeza. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos, sabia? Há 2000 anos nós estamos nos últimos dias. Nós não sabemos quantos dias ainda vão durar os últimos dias. Mas olha só, a história do mundo é dividida em apenas duas etapas. A primeira etapa já passou. Nós estamos na última etapa. Estamos nos últimos dias. Então a Bíblia fala do último dia e dos últimos dias. Já estamos nos últimos dias, estamos um dia a cada dia mais perto do último dia em que será o ponto final e acabou. Então nós temos esses dois períodos. Então vamos olhar isso na Bíblia, porque é importante entender isso, porque no tempo do Novo Testamento, entre os discípulos, você vê Pedro, Tiago, Paulo, todo mundo ali fala, João também, empregando essa expressão, que nós estamos nos últimos dias. Isso era normal. Se você chegasse lá e falasse com os irmãos daquela época na igreja e falasse com eles alguma coisa, olha, nós já estamos nos últimos dias. Jesus já veio, agora ele volta em breve. Já estamos nos últimos dias. Esse era o conceito bíblico. Então vamos notar isso na Bíblia. Veja aí 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha o que Pedro diz aqui. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas ele foi manifestado quando? No fim dos tempos. Ele está falando, gente, da primeira vinda de Jesus, da sua encarnação. E ele chama esse período de no fim dos tempos. Então veja a perspectiva bíblica, é muito importante entender isso. Eles entendiam que então eles estavam já no fim dos tempos, nos últimos dias. O próximo texto, Hebreus capítulo 1, verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em capítulo 1 de Hebreus, o escritor diz, Deus revelou muitas vezes no passado, e agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo. De novo, você vê que ele está dizendo, chamando o período contemporâneo dele de últimos dias. Agora, esse texto aqui, sozinho, eu não consideraria ele forte o suficiente para concluir que eles chamavam o período atual de os últimos dias. Porque alguém poderia dizer, últimos dias poderia ser no sentido desses dias mais recentes. Ultimamente, Deus nos falou. Mas, na verdade, quando nós olhamos outros textos também, nós vemos que isso aqui é um termo técnico usado por eles na igreja para falar do período atual. E vamos continuar vendo que vai ficar mais claro isso. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, veja só, nossa, daquela geração, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos o povo sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos já no último período da história da humanidade. Esse mundo não vai durar muito mais. Tiago, capítulo 5, verso 3, veja o que Tiago diz. Vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Esse texto aqui é um dos mais claros, porque veja o que ele diz. Ele está denunciando a avareza, a ganância de pessoas ali da sua geração, que se enriqueceram ilicitamente, usando o trabalho de outros ali, não pagando corretamente, e explorando ali os seus servos que trabalhavam para eles. E ele diz, sabe o que vocês andaram fazendo? Vocês andaram fazendo uma loucura muito grande. Vocês andaram acumulando tesouros, quando? Nos últimos dias. Ele está falando de gente da sua geração. Nos últimos dias. Ou seja, ele reconhece que ele já está nos últimos dias. 1 João capítulo 2, verso 18. E aqui João diz simplesmente o seguinte. Filhinhos, já é a última hora. Outro modo de dizer a mesma coisa. Estamos no fim, no fim. Já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, ele diz para seus contemporâneos, olha, nós sabemos que é a última hora, nós estamos bem pertinhos mesmo do fim do mundo. por quê? A prova é que essas coisas todas que são características dos últimos dias têm acontecido. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, Paulo escreve assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele prossegue dizendo que os homens serão caracterizados de uma série de pecados, que é uma realidade dos nossos dias atuais, mas era também dos dias dele. A gente lê isso aqui, às vezes a gente pensa o seguinte: ah, Paulo quis dizer com isso que nos nossos dias atuais de hoje, século 21, os homens seriam assim? Não, gente, não é bem isso que ele quis dizer, não. Quando Paulo diz: olha, Timóteo, sabe que nos últimos dias haverá tempos difíceis? Ele estava dizendo para Timóteo: ô, Timóteo, pode ter certeza, no nosso período de vida, nós vamos ter períodos difíceis. Era isso que ele estava dizendo. Porque eles já estavam nos últimos dias. Acontece que nós ainda estamos nos últimos dias. Portanto, ainda aplica-se a nós. Mas assim como se aplica a nós, aplicava também naquele período. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Aqui Pedro está falando a respeito de pessoas que negam a segunda vinda de Cristo, que zombam disso. E uma coisa que nós devemos entender, gente, que Pedro, de novo, não está falando de um futuro longínquo. Ele está falando dos seus dias, dos seus contemporâneos. Olha, nós estamos nos últimos dias, então é de se esperar que esse tipo de gente vai estar aparecendo para todo lado nos nossos dias. Agora, à medida que os últimos dias progridem, isso se torna mais e mais comum. Mas já era verdade nos dias de Pedro, senão ele não estaria falando sobre isso. Ele estava dizendo de um problema atual. E ele estava dizendo aos seus leitores: olha, eu sei que tem gente aí duvidando que Jesus vai voltar. Ele disse: mas é isso mesmo, gente. Nos últimos dias vão vir gente desse tipo. E nós estamos nos últimos dias, portanto, está assim. Então isso aí é uma compreensão importante que nós devemos ter. Agora vamos para 2 Pedro na Bíblia, capítulo 3. E vamos notar o que Pedro diz aqui sobre os últimos dias e o fim do mundo. Porque de todas as passagens bíblicas que abordam a ideia do fim do mundo, 2 Pedro capítulo 3 é a mais clara. E lembrando-se que Jesus, no Evangelho de João, usa várias vezes a expressão "o último dia". Então nós temos últimos dias até chegar no último, que aí o último é o último, acabou, né? Até chegar no último, nós estamos nos últimos dias. Se esse dia não for o último, então nós ainda estamos nos últimos, né? Agora vamos ver, 2 Pedro capítulo 3, o verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui ele diz o seguinte: vão ouvir pessoas que vão duvidar que Jesus vai voltar e vão dizer: cadê a promessa da vinda de Jesus? Cadê? Onde está a promessa da sua vinda? Porque tem muito tempo que o mundo está assim, não acontece nada, não muda nada. Esse negócio não vai acontecer, não. Você acha que vai acontecer? Tem muito tempo que vocês estão contando essa história. E não aconteceu até agora? Eu acho que não vai acontecer mais, não. Então, o que Pedro diz que viria a acontecer isso? Então, isso realmente está acontecendo hoje nos nossos dias. Muita gente duvida. Acho que se eu pedir vocês levantarem as mãos, quem já ouviu alguém falar assim: ah, o mundo não acaba, não. Não vai ter o fim do mundo, não. Provavelmente todo mundo vai levantar a mão. No entanto, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Cientificamente, o mundo vai ter que acabar um dia. Os cientistas sabem que o mundo está em degeneração e ele está aceleradamente indo para um caos em que não há retorno e não é possível ter vida na Terra eternamente. E nem tampouco em outro lugar no espaço. Eternamente não, por muito tempo sim. E os ecologistas estão apavorados, né, com o que está acontecendo, a desintegração do meio ambiente e tudo isso. E sabe uma coisa, gente? Hoje eles falam tanto sobre conservar a natureza, mas se você estudar sobre essa questão da ecologia, você vai descobrir uma coisa bem interessante. O homem está fazendo mal ao meio ambiente, sim, e realmente não deve. Mas a verdade é que, independente do homem estar fazendo mal ao meio ambiente está se destruindo sozinho. Ele está se autodegenerando. Você tem coisas que estão acontecendo no mundo, independente do homem fazer qualquer poluição ou fazer qualquer coisa, antes das máquinas modernas que são acusadas principalmente da poluição e coisas assim, as espécies de animais já estavam entrando em extinção. Aliás, mais espécies entraram em extinção antes do homem começar a fazer um impacto na natureza do que depois. Os desertos já estavam crescendo no mundo, você já tinha todo esse problema, né, de um desequilíbrio no mundo, e esse negócio vai só acelerar, acelerar, acelerar. Então a opção que o mundo tem, né, de uma perspectiva científica, é mais ou menos a seguinte: é como se você tem lá diante de você, a uma distância indeterminada, uma grande muralha, você está dentro de um carro que você não tem volante, correndo a 100 km por hora para lá. E você não tem freio. A única coisa que você tem é o acelerador. Se você pisa no acelerador, ele continua andando a 100 por hora. Se você tira o pé do acelerador, de todo jeito a máquina continua engrenada a andar pelo menos 80 km por hora. Ele vai andar, uma hora você vai chegar e bater, não tem jeito. Quer dizer, isso é a situação do sistema que nós temos. O mundo vai acabar sim, mas sabe, irmãos, o mundo não vai acabar porque ele naturalmente e lentamente vai correr o seu curso até ele não ter mais como funcionar. O mundo vai terminar com um grande cataclisma, com uma grande catástrofe, o maior problema ecológico de todos os tempos. E vai acabar em fogo. É isso que a Bíblia ensina. Ele vai queimar todo. E vai derreter e vai sumir todinho. Então nós devemos compreender que isso é exatamente o que a Bíblia ensina. Agora vamos olhar também da perspectiva bíblica e da perspectiva religiosa. As pessoas dizem às vezes o seguinte: ah, mas Deus fez esse mundo tão bonito aí e ele vai querer acabar com esse mundo? Gente, pensa bem, esse mundo realmente é tão bonito assim? Tem coisa bonita nesse mundo sim, mas olha, eu te digo uma coisa, você sabe disso? Você vê também jornal como eu vejo, você sabe alguma coisa que acontece no mundo? Você convive aí com as pessoas e vê a realidade do que é o mundo miserável em que nós vivemos? Quem de nós nunca teve a experiência de ficar sabendo de algum evento que foi revoltante, que você ficou até assim, sem felicidade de estar no mundo, diante daquela realidade que você ouviu? Agora pensa bem, a gente de vez em quando fica sabendo um negócio desse e a gente pensa assim, poxa, mas esse mundo não vale a pena viver nele, de vez em quando a gente pensa isso. Agora Deus, ele vê tudo todos os dias, a cada momento. Deus vê todos os assassinatos, todas as covardias praticadas, todas as torturas, todos os estupros, todos os atos de furto, tudo que está acontecendo no mundo, nas guerras, nas injustiças e daí por fora, Deus está vendo o tempo todo. Você acha que Deus está querendo dar corda para o negócio ficar correndo mais? Olha, gente, não são só os anjos que estão olhando para essa bagunça e dizendo: se o senhor der a ordem, a gente vai lá e põe a ordem nisso agora. Não são só os anjos, não. O coração de Deus, por um lado, existe no coração de Deus um desejo muito forte de parar com o que está acontecendo aqui no mundo. De dizer basta, não pode mais, agora vamos prestar contas dessa loucura. Isso é uma realidade, irmãos. Então nós temos que entender que o mundo é um palco de injustiça e ele não vai perpetuamente existir. E aliás, às vezes as pessoas acham que o que a Bíblia ensina é que Deus, quando Jesus voltar, ele vai renovar a terra e vai transformar a terra assim, tipo assim, pegar aquela casa, fazer uma reforma, trocar os azulejos, pintar por fora. Mas não vai ser isso não, gente. Ele vai descartar aquele negócio, vai demolir tudo, e quando não tiver mais nenhum grão de poeira, aí ele vai construir uma outra coisa mais bonita. Mas não vai sobrar nada do que é contaminado do pecado atual. Tudo vai embora. E a Bíblia é muito clara nisso. Então vamos continuar lendo o nosso texto. Capítulo 3, 2 Pedro, o verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água e pela palavra de Deus, e pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então aqui ele diz, olha, o povo está esquecendo do dilúvio, porque houve céus que surgiu da água. Como que surgiu da água? Se você lembra, na criação a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e a terra estava toda coberta de águas, não havia continentes, e Deus com uma ordem fez com que surgisse a terra seca. Então se você estivesse assim observando, né, uma visão satélite, alguma coisa assim, você teria visto, né, os continentes emergir de debaixo da água, você teria entendido essa ideia. A terra surgiu da água, de debaixo da água ela veio para cima. Agora esse mundo que Deus fez, Deus destruiu com água. O mundo foi totalmente devastado. Ele foi um mundo diferente depois, que inclusive não comportava mais pessoas com aquela longevidade que tinham antes. O mundo foi totalmente diferente, a característica dele, depois do dilúvio. Então ele diz, o povo está esquecendo disso, que de uma certa maneira Deus já destruiu o mundo por causa da maldade humana. Você acha que ele não faz de novo? Ele faz de novo. Tem gente que diz, ah, mas a Bíblia diz que Deus nunca mais vai destruir o mundo. Eles esquecem duas palavras importantes: com água. Nunca mais vai destruir o mundo com água. Agora vamos continuar lendo aí o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, ou seja, o que sobrou, que está aí ainda, pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Entesourados para o quê? Fogo. E vai tudo para o fogo. E ele vai explicar isso melhor. Agora vamos pensar um pouco aqui. O que é isso? Irmãos, os cristãos claramente entenderam desde o início que a Bíblia ensina que o mundo vai acabar e vai acabar em fogo quando Jesus voltar. Ele vai botar fogo nisso aqui, vai acabar com tudo, devastar tudo, derreter tudo e vai sumir. É isso que a Bíblia ensina. Gostaria de citar um exemplo da história aqui que ajuda a entender o que, que os cristãos acreditavam e pregavam nos primeiros séculos do cristianismo. Vocês devem saber a história de Nero, como ele perseguiu os cristãos. Nero botou fogo em Roma, depois, para um álibi, ele acusou que foram os cristãos que destruíram a cidade em fogo. Agora, olha só o argumento que ele arranjou. Ele sabia alguma coisa? De que os cristãos ensinavam, e isso era corrente, todo mundo sabia disso, já que ouviu falar do cristianismo, sabia que os cristãos ensinavam que o mundo ia acabar em fogo. Por isso, Nero explorou essa doutrina e disse o seguinte: pois é, os cristãos dizem que o mundo vai acabar em fogo, pois eles estão tentando trazer o fim do mundo, porque essa é a esperança deles, e eles começaram então botando fogo em Roma, que é a capital do mundo. Agora olha que grande história, não tem nada a ver. Agora isso ajuda a ver um pouco do que era a crença cristã primitiva. A grande esperança deles era o quê? Era o fim do mundo em fogo. Jesus ia voltar e então haveria novos céus e nova terra. Mas olha só, o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Agora, gente, vamos interpretar isso aqui no contexto. O contexto está falando a respeito de quê? dessa questão de se a volta de Jesus está demorando ou não. É isso que está em vista aqui, gente. E tem gente que não gosta que a gente aplique esse versículo a isso. A Bíblia diz, por exemplo, Jesus vai voltar logo. E você diz, sim, mas logo, um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1 ano é como 1 dia. Não, isso tem nada a ver, claro que tem a ver, é o contexto da passagem. É exatamente sobre isso que ele está dizendo. Pedro diz, olha, o povo está achando que tudo continua igual, está demorando a volta de Jesus, mas você deve lembrar disso, que para Deus, um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos é como 1 dia. Ou seja, o tempo não é material e não é realmente o que a gente deve levar em conta quando diz em breve, em logo. E na verdade, irmãos, se Jesus voltar daqui a 10.000 anos, terá sido breve a história do mundo. Terá sido muito breve. Então, se Jesus voltasse hoje, num certo modo de dizer, teria sido como 2 dias. É muito tempo. Pouco tempo. Para Deus é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que quando a Bíblia diz que Jesus volta em breve, para nós pode não parecer tão breve assim. Mas para Deus é breve e vai ser breve. Mas vamos continuar então o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, não é que ele está esquecendo, que está prolongando a coisa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa passagem da Bíblia é uma passagem assim, muito bonita e muito profunda. Veja o que ele está dizendo. Não fica achando que está demorando, não. Não é isso, não. Não é que Deus está retardando a sua promessa, que ele está falhando de cumprir no prazo que ele disse. Ele não disse um prazo. Ele disse que seria em breve, mas breve ainda é. Agora o caso é o seguinte. O motivo que Cristo não voltou até agora é por quê? Porque ele é longânimo, paciente, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que isso significa? Olha, se Jesus Cristo voltar hoje, se ele voltar hoje, o que vai acontecer? Vai ter muita gente aí, muita gente mesmo que vai para o inferno. Por um lado, Deus não quer fazer isso. Por outro lado, Deus não quer também que o mundo continue nessa carreira de injustiça. Agora, veja bem, nós todos reconhecemos que houve um período de nossas vidas que se Cristo tivesse voltado naquele período, nós estávamos no inferno agora, não é? Cada um de nós tem que reconhecer isso. Jesus esperou por nós, por cada um de nós. Se ele não voltou ainda hoje, por quê? Porque ele está esperando ainda alguém. É muito importante isso. Então, Jesus Cristo, tem gente aí que ele vai salvar, e quando ele sabe, eu vou salvar ainda essa pessoa, então ele diz, então ainda não vou, não, ainda não, para que essa pessoa também chegue ao arrependimento. Então essa é uma coisa assim, muito profunda. Por outro lado, ele também quer parar com as injustiças e o pecado no mundo. Mas, irmãos, uma coisa que nós devemos também entender é que nós não podemos presumir da graça de Deus e achar que sempre será assim, que sempre será oportunidade. Não vai nessa, não. Que olha o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, ele demorou até agora, mas ele vem. O dia vai chegar. E o dia que Jesus chegar, gente, não existe mais arrependimento. Não existe mais oportunidade para ninguém ser salvo. Esse dia de Jesus que vem como ladrão é o fechar da porta da graça. Definitivamente não existe mais salvação para ninguém. Se não fosse assim, ele não estaria adiando o dia, esperando para que as pessoas se arrependessem, não é? Se fosse possível alguém se arrepender depois de Jesus voltar, por que ele diria que ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento? É porque no dia que Jesus chegar, fechou. Quem está salvo, quem está perdido, e continue o justo sendo justo, o injusto sendo injusto. É irreversível. Então veja só o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Que dia do Senhor que vem como ladrão? O dia da volta de Jesus. Jesus sempre falou que ele vem como um ladrão. Agora ele diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora veja só, irmãos. Ele vem de repente, como ladrão, quer dizer que ele vem sem aviso. Ladrão não manda um telegrama 2 semanas dizendo, ó, dia tal, tal horas, eu tô com um plano de assaltar sua casa. Ele não manda aviso. E, olha, a Bíblia não diz que Jesus manda aviso, diz que ele vem como ladrão. E ele vai chegar de repente, as pessoas não vão ter nenhum motivo de achar que vai ser agora. E de repente, chegou. E quando ele chegar, a Bíblia diz, vai acontecer o quê? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, vai ser um barulhão e isso tudo aí que Jesus disse, né, e formou os céus e a terra, vai deixar de existir. Eu gosto daquele texto dos Salmos, né, onde diz, os céus se enrolarão qual um rolo. Sabe aqueles rolos, livros? Tipo assim, Deus falou e estendeu infinitamente os céus. Aí agora Deus vai falar, agora fecha. E vai ser um barulhão. Os elementos
Tem uma tabela de elementos na química, né? Tudo isso aí que existe, os átomos, as moléculas, tudo isso aí, os elementos se desfarão abrasados, vai deixar de existir. E não é uma coisa interessante que realmente se você rompe um átomo, o que acontece? Sai um estouro, um fogo incrível? Pois a Bíblia diz isso, que os elementos vão se desfazer abrasados. E o que vai acontecer? A Terra vai ser atingida, quer dizer, isso aí vai incluir a Terra, não só a Terra. Vai afetar o Sol, vai afetar a Lua, as estrelas, vai afetar tudo. E vai afetar também a Terra e todas as obras que nela existem. Já pensou? Todos os carros bonitos, né, que o pessoal gosta aí. Quer dizer, não se apega a muitas coisas materiais, não. Que Deus não vai guardar nada para dizer assim, vamos levar isso para o novo mundo? Não, vai tudo queimar. Agora, olha só. Isso traz uma implicação sobre nossas vidas, não traz? Veja aí o verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, já que tudo, todas as coisas vão ser o quê? Desfeitas. Foram feitas e agora vão ser desfeitas, vão deixar de existir. Apocalipse diz dessa maneira: da sua presença fugiram, fugiu da presença de Deus, foi para o lugar onde não existe e não se achou lugar para eles. Não tem lugar mais, não tem lugar nenhum. Não é que Deus vai guardar numa gaveta e esconder em algum lugar, não vai deixar de existir. Veja o que diz ainda: visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Agora vamos pensar um pouco aqui. Nós devemos então viver uma vida séria, uma vida religiosa, fiel a Cristo, esperando, né, nessa expectativa que pode chegar a qualquer momento, prontos, preparados e apressando o dia da vinda de Deus. Como que você vai apressar o dia da vinda de Deus? Jesus disse que ninguém sabe o dia da sua volta, e ele disse isso aí está no conhecimento exclusivo de Deus, que nós não vamos saber como que é. Se eu não sei nem quando que é, como é que eu vou apressar o dia da vinda de Deus? Bem, esse texto responde: Cristo não voltou ainda por causa de quê? Para dar tempo ao arrependimento. Olha, gente, a única maneira que você pode apressar a vinda de Jesus é pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus para que as pessoas se convertam quanto antes. Quanto mais cedo as pessoas se converterem, mais cedo virá também aquele dia. Então, assim que nós podemos, empregando-nos na obra de Deus, apressar o dia da vinda de Deus. Então, vamos concluir no verso 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados em fogo se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nada de injustiça, só justiça. Que coisa maravilhosa, não é, gente? Esse aí não vai ser um programa de querer perder, não. Novos céus e nova terra onde habita a justiça, isso vai ser muito bom. Agora, o que nós queremos olhar aqui, tudo isso vai ser desfeito no dia de Deus. Dia que Jesus voltar, o mundo vai acabar, isso aí será, os elementos abrasados se desfarão, tudo isso está escrito claramente aqui na Bíblia. E aí, Deus vai criar novos céus e nova terra. No capítulo 65 e 66 de Isaías, vamos notar o que a Bíblia explica sobre a natureza dos novos céus e da nova terra. É Isaías 65, versos 17 em diante. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio. Quer dizer, vai ser agora uma coisa de para sempre. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo, e nunca mais ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Deixa eu só dizer uma explicação aqui. A Bíblia não está dizendo que vai haver morte. A Bíblia está fazendo uma comparação, que em 100 anos uma pessoa não vai pecar. Uma pessoa que pecasse uma vez em 100 anos seria amaldiçoado, não teria lugar para ele. Agora, se você ficar 100 anos sem pecar, você fica mais 100. A verdade, a Bíblia diz lá em Apocalipse que não entra nessa nova criação nenhum que pratica mentira. Não entra pecadores, só entra santos glorificados. E a Bíblia está dizendo dessa maneira para dizer que o pecado estará ausente, a morte estará ausente, usando essa linguagem de 100 anos. Verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, Pó será a comida da serpente, não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então a Bíblia aqui diz, e vai nos pintando com essa linguagem da realidade que nós conhecemos aqui, que vai ser um paraíso, vai ser tudo muito bonito, vai ser tudo perfeito, não vai ter nada ofensivo, de perigoso, de mal. E claro que existe um tanto de simbolismo nessa linguagem. Capítulo 66 de Isaías, no verso 22, ainda diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne para adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a carne. Aqui a Bíblia então diz o quê? Que o povo estará para sempre com Deus, adorando a Deus. Isaías viveu na velha aliança, então é claro que ele usou do tipo de adoração típico daquela aliança, luas novas e sábados. Na verdade, isso aí era para que o povo entendesse o sentido, eles vão estar adorando a Deus ali, claro que no conceito eterno de adoração. E o verso 24 então diz isso, e o povo, né, que serve a Deus, vendo como se fossem assim as pessoas que estarão também punidas, né? A Bíblia diz que serão punidos os injustos diante dos santos anjos e do Cordeiro, e serão um horror, né, para toda a carne. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, que também fala de novos céus e nova terra. Ou seja, nós teremos o que nós vamos encontrar, um estado eterno, que nunca mais será alterado. Estado perfeito, em que Cristo vai criar novos céus e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Vi novo céu e nova terra. E aqui está depois do fim do mundo, no capítulo 20. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí está dizendo, né, que passaram, já não existe mais. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas, veja só, novas, todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Qual é a nossa herança em Cristo Jesus? Estas coisas, novos céus e nova terra. E continua o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, que aqueles que têm medo de assumir Cristo, aqueles que não estão dispostos a enfrentar as adversidades porventura que vêm, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui nós vemos a Bíblia declarando isso, né, que haverá essa separação, uns vão para o lago de fogo, outros vão entrar em novos céus e nova terra. Então esse mundo certamente terá um fim. Mas se você acha esse mundo tem coisa bonita, você está sentindo uma certa pena no coração, puxa, que dó, vai acabar com aquelas coisas tão bonitas que tem. Olha, não haverá nem lembrança, você vai sentir falta. Espera para ver. Quando você ver o que vai ser feito, novos céus e nova terra, você vai olhar o pouco de tempo que você ainda conseguir lembrar do que isso aqui foi. Você vai dizer: ah, eu achava aquilo bom. Quer dizer, tem coisa muito melhor. Então possamos lembrar disso aí. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.